Paz de Cristo para todos os irmãos. Bom estarmos aqui. Alguns talvez não ouviram o que eu falei. Aí só alguns deram amém, né? Então vou fazer de novo, né? Bom estarmos aqui.
Amém.
Ah, realmente demonstram que estão satisfeitos de estarem aqui. Vamos orar novamente, né? Para que você possa estar bem preparado para receber a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Amém?
Amém.
Você vive sem a palavra de Deus?
Não.
Sem a palavra de Deus, o que, acontece contigo?
Morre.
Então, você vai comer um alimento vital para a sua carreira de fé. Vamos orar, né? Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos. Pedimos que o Senhor abra as portas da Tua Palavra, que ela seja dada a nós. A Tua Palavra é muito importante, é de grande valia, Senhor. Nós precisamos dela para prosseguirmos na nossa jornada até aquele dia que Tu voltarás. Desejamos, Senhor, estar de pé na vinda do Filho do Homem. Por isso, libera a Tua Palavra essa noite, a favor dos nossos corações. Repreendemos o adversário da Tua Igreja, da vida desses jovens. Repreendemos pela autoridade do nome de Jesus Cristo todo impedimento, toda obstrução, toda barreira para que a Tua Palavra venha atingir o propósito pelo qual ela será designada. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em 2001 eu participei do meu segundo retiro de jovens e fui aqui em Londrina. E quão bom é estar em 2022 em um outro retiro de jovens aqui em Londrina. Talvez para vocês são somente datas, somente períodos, mas não, é uma jornada. É uma jornada de caminhada, conforme nós cantamos. Caminhar com Jesus, andar com Jesus. O nosso desejo nesse encontro, nesse retiro, é preparar vocês para que vocês sejam a geração que verá a vinda de Jesus Cristo. O nosso desejo em estar nesse encontro, o desejo de ter esse encontro, é que vocês sejam estes homens e mulheres que estarão de pé na vinda do Filho do Homem. Você, porventura, leu o que está escrito nesse belíssimo crachá? Quem não leu, você tem a oportunidade de ler agora. Olha o interesse de Deus para com sua vida. Através do apóstolo João, isto há quase 2000 anos. Eu vos escrevi, jovens. Porque sois fortes. Olha a esperança deste homem. Aí eu faço uma pergunta a você, não precisa responder. Você está forte hoje ou você está fraco? Eita! E a palavra de Deus está em vós. Outra pergunta. A palavra de Deus está em você ou já saiu de você? Ela permanece sendo uma alegria no teu coração ou ela já se tornou um fardo, uma fadiga, uma irritação? Esses dois requisitos, ser forte e a palavra de Deus habitar em seu coração, te dará essa certeza, dessa promessa que está na continuação. Já vencestes o maligno. Aí eu faço a terceira pergunta. Você está vencendo o maligno? Perguntas boas, né? Se alguns anos atrás, alguns de vocês perguntassem para mim assim: irmão, o que é o mundo? Vocês sabem o que é o mundo? Você sabe, irmão, o que é o mundo? Você fala, mais ou menos. Em que sentido você está perguntando? No sentido espiritual, o que é o mundo? Eu lhes responderia assim: o mundo jaz no maligno. O mundo é trevas. O mundo é destruição. Eu iria dar essa resposta. Aí eu pergunto: eu teria convencido vocês de que o mundo é isso tudo mesmo? Sim ou não? Pela resposta é não. Por quê? Vocês vão falar assim: mas tem coisa legal no mundo. Tem celular, tem televisão, tem carro, Tem sorvete, tem McDonald's, tem chocolate. Chocolate é bom, não é bom? Para quem não gosta de chocolate, tem outros tipos de guloseimas. Então, o mundo tem os seus atrativos e tem as suas coisas boas. Mas se hoje você me perguntar, irmão, me diga, o que é o mundo? Sabe o que eu falaria para vocês? Leia Eclesiastes. Leia Eclesiastes. Aí eu faço uma pergunta. Aí eu quero que levantem a mão. Por favor. Quem já leu Eclesiastes, levante a mão. O resultado foi até bom. Eu esperava que eram menos irmãos teriam lido. Normalmente, não é o livro preferido dos irmãos. Quando a gente prega o Evangelho, fala do amor de Cristo, o primeiro livro que o novo convertido quer ler, sabe qual é? Apocalipse. É Apocalipse. Ah, eu quero ler Apocalipse, tá? Sabe aquelas coisas do Apocalipse. Ou então, o Evangelho de João, que é um Evangelho delicioso, maravilhoso, cheio de amor. Ou o livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas dificilmente você fala ao irmão assim, irmão, eu li Eclesiastes e me impactou. Alguém já teve essa experiência de ter lido Eclesiastes e saiu assim, impactado? Poucos, ouvi um amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Eclesiastes, mas para lermos Eclesiastes, precisamos de ver algumas coisas antes, e principalmente o autor de Eclesiastes. O autor de Eclesiastes foi Salomão. Dá a entender por todos os estudiosos que foi Salomão que pregou Eclesiastes. Então, primeiramente, Eclesiastes é um sermão, uma pregação feita por Salomão na sua velhice, nos últimos dias. Só isso já dá muita importância de lermos Eclesiastes. Por fazer parte da coletânea de Deus que é a Bíblia, já também é um motivo importantíssimo de ler Eclesiastes. Eclesiastes, ele faz parte dos livros poéticos. O que são os livros poéticos? Deus permitiu que certos homens contassem as suas experiências e essas experiências se tornaram palavra de Deus. São permissão de Deus de que as experiências desses irmãos fossem contadas. Assim como foi Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos. Eclesiastes, ele tem muita importância porque ele tem palavras direcionadas para um público específico a qual está aqui diante de mim. Jovens, vocês. Então, dessa maneira, vamos ler algumas coisas que Salomão escreveu, melhor dizendo, ele pregou, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 11. Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11, logo após o livro de Provérbios. E aqui em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, ele diz assim: alegre-se. Quem não gosta de se alegrar? Tem alguém aqui que gosta de tristeza? Creio que todos nós gostamos de alegria. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Então, é para você se alegrar. Está dizendo, alegre-se, jovem, na sua mocidade. E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ponto. Maravilhoso isso que ele escreveu, não é? Quem gostou? Gostaram? É isso mesmo. É para gostar mesmo. Está dizendo aqui, ó, alegre-se, jovem, na sua mocidade. E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Dá vontade de ler todo o livro depois dessa palavra? Sim ou não?
Sim.
O livro está falando de alegria. Então, fica aí como um desafio para você. Lê Eclesiastes. Mas vamos primeiro ver a vida de Salomão, este rei. Ele que foi o autor deste livro. Salomão foi o próximo rei depois de Davi, o terceiro rei de Israel. Ele reinou por 40 anos sobre Israel. Se você ler em 1 Reis capítulo 10, é só glória acerca deste rei, as coisas que ele fez. Já no quarto ano do seu reinado, ele começou a construir o templo do Senhor. Demorou 7 anos, mais ou menos 7 anos para ficar pronto. E ele fez um pedido maravilhoso, a qual foi atendido por Deus. Que era que ele tivesse, que Deus lhe desse sabedoria para reinar sobre o povo do Senhor. Sabe quantos anos ele tinha, mais ou menos, quando ele fez essa oração? 12 anos. Alguém aqui tem 12 anos? Abaixo de 12 anos. Quem tem abaixo de 12 anos? Abaixo de 12. Parece que somente os pequenininhos das crianças. Então ele com 12 anos, ele estava assumindo esse trono. E ele já tinha esse coração. Ele precisava da graça de Deus, da sabedoria de Deus para cumprir esta tarefa. E Deus honrou ele e lhe deu, porque ele não pediu riquezas e nem seus inimigos. Deus deu sabedoria a ele e deu riqueza, prosperidade. O reino de dele foi um reino de paz. Salomão significa paz. Isto é, ele teve paz até um certo momento. Porque o próximo capítulo, 1 Reis 11, é terrível, é tragédia. A vida de Salomão, ela tem três fases. E essas três fases são representadas nos três livros, o qual foram escritos por eles. Se você ler em Cantares, capítulo 1, versículo 1, veja que é o próximo livro. Cantares 1, versículo 1, Cântico dos Cânticos de Salomão. Cântico dos Cânticos representa a primeira fase da vida de Salomão, aquele momento de alegria, de gozo, de felicidade, de muito amor, onde neste livro ele demonstra o seu afeto por Deus e por Sulamita, por sua mulher. É um livro cheio de afeto, cheio de intimidade para uma vida de matrimônio, para uma vida debaixo do pacto de aliança. Isto é, Salomão estava numa aliança com Deus e se regozijando, se deleitando em andar com Deus. E por isso ele escreveu esse Cântico dos Cânticos. Foi o primeiro livro na primeira fase dele. A fase romântica, podemos dizer assim, de Salomão. Ele foi para a próxima fase. Ele amadureceu. E aí nós vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Olha o que está escrito. Provérbios 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, Provérbios é uma coletânea de ditos, de frases, onde a sua grande maioria foram falados, pronunciados por Salomão, mas não é exclusivo só de Salomão, houve outros homens. Os escribas do rei Ezequias, ele compilou esses provérbios e tornou este livro. Provérbios aqui de Salomão é a vida madura, um homem que já tem a razão desenvolvida, a inteligência desenvolvida, a percepção desenvolvida. Aquela fase romântica agora está também com amadurecimento, onde ele tem palavras de sabedoria acerca de muitas coisas, como devemos nos comportar no mundo. Muitas orientações, muitas advertências acerca do dinheiro, acerca da mentira, acerca dos relacionamentos, muitas riquezas gloriosas. Entre as riquezas que ele mais traz em Provérbios está o quê? O temor do Senhor. Diz lá, o temor do Senhor nos livra, o temor do Senhor é fonte de vida e nos livra dos laços da morte. Mas depois de toda essa obra maravilhosa, desse caminhar maravilhoso de Salomão com Deus, há uma queda, uma tragédia na vida de Salomão. E ele se entrega aos prazeres dessa vida, aos deleites desta terra. E ele tenta viver, experimentar de tudo o que há na terra, se entregar a todos os envolvimentos do mundo, tentando conservar a sua sabedoria. Mas ele não é bem sucedido nisso. E ele se torna algo abominável diante de Deus. E o qual eu quero ler agora, 1 Reis, capítulo 11. Olha como está escrito. Primeira Reis 11. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A essa Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres e eram princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Micol, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as mulheres estrangeiras, as quais queimaram incensos e ofereceram sacrifícios aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão. Queridos irmãos, Deus nunca vai abandonar a sua justiça para satisfazer o coração de homem algum. Deus é imutável. A sua santidade está em primeiro lugar do que agradar e satisfazer o coração de qualquer homem. Deus não abre mão da sua honra, da sua glória, para trazer alegria ao coração de homem algum. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes, ordenando que não seguisse outros deuses. Isto é, Deus apareceu para ele com 12 anos, ele deu sabedoria, ouviu o seu pedido, e agora Deus aparece a ele por duas vezes, repreendendo ele para não servir a outros deuses. Percebe o amor de Deus, o cuidado de Deus para com os seus homens, para com o seu povo? Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo aos seus servos. Irmãos, aqui está a fase triste, terrível da vida de Salomão. Importa-nos andar com o Senhor hoje, amanhã e depois da manhã, até que Ele volte. Não podemos, no meio da nossa jornada, da nossa caminhada, perdermos o vigor. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar a sua vida, a qual nos sustentará em toda a jornada. Ele prometeu que não nos deixaria só, mas estaria conosco até a consumação dos séculos. Salomão se atreveu a andar apartado do Senhor. Ele se apostatou, se desviou, deixou o caminho do Senhor, deixou a sua aliança com Deus e se aventurou em desfrutar do mundo. Do mundo. Isto é, o mundo venceu, o mundo prevaleceu. E lá no Novo Testamento está escrito: o que vence o mundo é a nossa fé. Então a fé de Salomão em Deus havia se esvaído. Ele deixou de ouvir a Deus e andar com Deus. E ele se tornou uma abominação, desprezível aos olhos de Deus. É isso que o mundo tenta fazer conosco todos os dias: nos atrair, nos envolver para nos afastarmos de Deus, de sermos infiéis, de trairmos a nossa aliança feita com Jesus Cristo. Entendem isso? Mas a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. O amor de Deus sempre prevalece. O amor de Deus, ele cobre multidões de iniquidades. E o que aconteceu com Salomão? Em certo momento, ele tornou a si e saiu daquele estado de loucura, de tolice e de ignorância. E desta forma surge Eclesiastes. Cântico dos Cânticos é um livro poético cheio de amor. Provérbios é um livro cheio de razão, de inteligência, onde Salomão conta suas observações. E Eclesiastes é o livro onde Salomão conta a sua experiência com o mundo. Por isso, se você quer saber como o mundo é, leia Eclesiastes. Salomão, Deus confiou a Salomão descortinar, desvendar, exibir o que é a realidade no mundo. Então, se você quer saber o que é o mundo, você tem que ler Eclesiastes. E Salomão é muito equilibrado em colocar o mundo como ele é. E ele traz duas conclusões acerca do que é o mundo: a conclusão terrena, filosófica, e a conclusão celestial. Vamos em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Percebem que em Cantares ele falou cânticos, os cânticos de... Quero ver se vocês estão comigo. Não deixa o sono vencer, hein? Em nome de Jesus Cristo. Então, em Cânticos dos Cânticos, ele, lá está escrito que é Cântico dos Cânticos de Salomão. Provérbios, está escrito o quê? Provérbios de Salomão. Em Eclesiastes, está escrito o quê? Palavras do pregador. Não é o nome Salomão agora. Por quê? Ele não se atreve a colocar o nome dele diante da vergonha do que ele fez contra a honra do Senhor. Ele coloca... pregador. O nome do livro Eclesiastes, em hebraico, esse nome é Oelet, que significa o quê? Pregador. Então ele utiliza o nome do que ele estava fazendo naquele momento como o nome do livro. Eclesiastes também significa o quê? Congregar, reunir. É um chamado para uma assembleia, para uma congregação. Em grego, Eclesiastes deriva da palavra eclésia. Eclésia é o quê? Igreja. Percebem? Então, é uma palavra dada para a igreja. O que que aconteceu? Salomão, ele levantou-se num dia, cheio dessa carga de Deus no seu coração, e ele convocou uma reunião. Ele reuniu o povo que estava ali em Jerusalém. E naquele momento ele começou a pregar este sermão. Ele começou a falar estas coisas. Eclesiastes é um único sermão, falado para todas aquelas multidões. E no meio daquelas multidões, o que havia? Havia jovens. Havia crianças. E elas ouviram todo esse ensinamento, esse desvendar do que é o mundo. E o que que ele diz aqui? Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Olha a primeira coisa que ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Imagine, ele já começa já apresentando o que o mundo é vaidade, e vaidade de vaidades, é uma vaidade potencial. A palavra vaidade em toda a Bíblia, ela é mais ou menos citada 35 vezes, mais ou menos. Depois, se você quiser, confere. E só Eclesiastes é quase 30. E só nesse versículo são 5. Vaidade, vaidades. Diz o pregador, vaidades, vaidades. Tudo é vaidade, 5 vezes. E o que que é vaidade? Vaidade é vazio. Vaidade é algo fútil, sem importância. Vaidade é igual o vapor, se acaba. Então ele começa dizendo isso: tudo é vaidade. Versículo 3. Olha o questionamento que ele levanta aqui diante desse sermão. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? É a pergunta que ele faz. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Eu vou dizer para vocês: desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer, você vai trabalhar. A nossa vida neste mundo é uma vida de trabalho. Você trabalha. É serviço, serviço. Atividades, atividades. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. E ele questiona: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, de todo o seu empenho, de toda a sua dedicação, com que se afadiga debaixo do sol? É uma pergunta. E ele vai responder. Deus, não deixa-nos em confusão, meus queridos. Tudo que você pergunta a Deus, Ele te responde. Versículo 12 e 13 agora. Eu, o pregador. Percebe que ele não fala, eu, Salomão? Tal é a vergonha dele de ter desonrado a Deus. Irmão, Eclesiastes é um sermão penitencial, de arrependimento, de tristeza para ele, Salomão. Mas para nós, de ensinamento, de grande importância para como devemos nos proceder nessa nossa jornada terrena, nessa nossa peregrinação terrena. Meu irmão, conforme Pedro disse, nós somos forasteiros nesta terra, nós não pertencemos a este mundo, estamos de passagem. Mas como que devemos caminhar nesta terra, neste mundo? Salomão explica. E a ele foi dado esse desvendar para você, para te ajudar, para nos ajudar. E ele diz, versículo 12, eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar, a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Outra palavra que Salomão utiliza muito aqui em Eclesiastes é essa frase, melhor dizendo, frase, expressão, debaixo do sol. Irmão, o que tem embaixo do sol? O mundo. Ele usa duas vezes debaixo do céu e mais de 20 vezes debaixo do sol. Então ele está dizendo dessa atmosfera a qual nós estamos presentes. Entendem isso? Então ele levanta esse questionamento. Ele faz essa pergunta: que proveito tem de tudo que você está fazendo? Qual o proveito de você fazer a faculdade? Qual o proveito de você ser engenheiro, médico, dentista, advogado, enfermeiro, professor, comerciante? Qual a importância de você ser pastor, presbítero, diácono, músico? Qual é o proveito de tudo isso? E ele vai trazer as respostas para nós. Vamos à primeira resposta que ele trouxe, que se encontra em Eclesiastes 9. E se você depois quiser ler, você vai verificar como ele está relatando ponto por ponto. Ele fala de muitas coisas. Mas em Eclesiastes 9, agora, olha como ele inicia esse capítulo. Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte... Vocês estão comigo?
Sim.
Então vamos lá de novo. Tenho refletido sobre todas essas coisas. Quais coisas? Todas as coisas que ele escreveu até Eclesiastes 8, 17. Aí ele diz aqui: tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios com os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igual com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramento como com aquele que tem medo de fazê-lo. Este é o mal que guia em tudo o que se faz debaixo do sol. Ele chega a essa conclusão, que tudo acontece do mesmo jeito. Se você sacrifica ao Senhor, se você é devoto ao Senhor e se você não é. Então ele coloca todo mundo no mesmo prumo, dá a entender essa fala, não é mesmo? Isto é, se você faz alguma coisa, é a mesma coisa de quem não faz nada. Ele está chegando a essa conclusão, percebem? Continuando aqui. Versículo 3. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Percebem? A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos, porque está morto, né? Não sabem nada e não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existe mais. Por quê? O morto ama? Não. O morto tem ódio? Não. O morto inveja alguma coisa? Não. Então, para eles, já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, olha o que ele diz. Portanto, diante disso tudo, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Parece que ele mudou aqui o sentido, né? Ele traz toda uma visão pessimista, né, negativa, né? Por isso que muitos dizem que Eclesiastes é um livro ruim de ler, ele é muito negativo, muito pessimista. Mas o que Salomão está fazendo aqui? Ele está mostrando a realidade do que é este mundo. Tudo acontece a mesma coisa. Um pecador é sepultado hoje, assim como um santo e um justo. Ambos encerram as suas carreiras terrenas da mesma forma. Aquele homem que empenhou, se afadigou em conquistar muitas coisas, os milionários, bilionários, cheio de riquezas, o final das suas vidas é o quê? Morte. Assim como aquele que viveu em santidade. Se o Senhor tardar em vir, vai morrer, vai encerrar sua carreira na sepultura. Mas há um detalhe, conforme ele diz: portanto, vai e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Aí vem a pergunta: você vai trabalhar, você vai servir, você vai fazer muitas coisas na terra. E a quem você está buscando agradar? A você mesmo ou a Deus? Eis o ponto importante de tudo que você faz. A quem você busca agradar? Continuando aqui. Que as suas vestes sejam sempre brancas. Que você tenha pureza. E que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A vida do Espírito. A vida de comunhão com Deus. Aproveite a vida com a mulher que você ama, uma mulher, e aí podemos aplicar no sentido inverso, um homem que você ama, todos os dias desta vida vulgar que Deus lhe deu debaixo do sol. Preste atenção, vida vulgar debaixo do sol, é nessa atmosfera, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadiga debaixo do sol. Aí olha a orientação que ele dá: tudo o que vier às tuas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Queridos irmãos, o que ele está dizendo? E o apóstolo João confirma isso depois. Devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, onde nenhuma obra mais poderá ser feita. Então ele está dizendo para que você trabalhe, que você se esforce mesmo. Está escrito lá no Evangelho: desde João Batista até os nossos dias, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então você tem que trabalhar. Então aqueles que têm a tendência à preguiça, a procrastinar, a enrolar, certo? Deixar tudo para depois, deixar tudo para amanhã, esse amanhã pode não vir, e você não realizou a obra que Deus quer que você faça. Qual obra? Meu irmão, se você tem ganhado inteligência de Deus para ter uma carreira bem sucedida, isso é a graça de Deus. Se você tem saúde, é a graça de Deus para desenvolver qualquer outro trabalho. Percebem que tudo é de Deus? O seu corpo, os dons, as habilidades, as capacidades que você tem, todas vêm de Deus. Se você tem uma inclinação para ir para a área biológica, tem pessoas que não têm pendor para isso, certo? Não pode nem ver sangue. Né? Se é da área de enfermagem, Deus me livre. Aí vai para a área da advocacia, do jornalismo, da publicidade, do direito, né? Então, Deus capacita, lhe dá habilidades, lhe dá força, conhecimento, inteligência para você fazer isso, sim, mas para agradar a Deus e não a você mesmo. Essa obra que você faz com esse coração, ela não fica nessa atmosfera debaixo do sol, ela atravessa, porque essa obra, esse trabalho, esse serviço, Deus recebe com louvor. Percebem isso? A diferença? Então, enquanto esse trabalho aos olhos naturais, e por isso essa é a conclusão de Salomão, que tudo é vaidade neste mundo, porque segundo essa ótica, segundo esse ambiente, o final é igual para todo mundo: morte, sepultura. Mas para aqueles que temem a Deus, que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, as suas obras o acompanham, elas são levadas juntamente para a glória e honra do Senhor. Imagine você recebendo diante de Deus, ao passar essa barreira das coisas que estão debaixo do sol, o Senhor falar assim: servo, servo bom, ó, prestem atenção à palavra, servo bom e fiel. A primeira característica, ser servo. O que um servo faz? Trabalha. Um servo trabalha. O que um garçom faz no restaurante? Trabalha. O que o bancário faz? Trabalha. O cobrador de caixa, o motorista, trabalha. A galera do TI fica horas e horas no computador, trabalha. E é desgastante aquele trem ali. Gasta os neurônios, que meu Deus. A galera da programação, nem se fala. Então, quem que está trabalhando no TI aqui? Um monte, quer ver? A maioria. É trabalho. Então veja bem, servo, ó, servo, primeira atitude, ser servo. Isto é, não é ser senhor, é ser servo. No seu trabalho, você tem dado honra ao teu senhor? O teu senhor mesmo, ímpio, perverso, que te xinga, que fala palavrão, que te persegue. Você tem honrado ele? Você tem servido ele? É mandamento de Deus. Então, servo, característica de servo. Salomão está dizendo que a nossa vida aqui é de servidão. A nossa vida nessa terra é de servir. Meu querido irmão, não lute, não resista a servir, sirva. E com alegria, com gozo, com prazer, com regozijo e com ações de graças ao Senhor. Se você está infeliz com o teu trabalho, peça perdão a Deus e se arrependa. Ou então, peça a Deus sabedoria e inteligência para migrar de trabalho. Eu sou militar há mais de 20 anos, 24, 25 anos. Quando eu estava ali mais ou menos ali com 12 anos de serviço militar, eu estava tendo um conflito insatisfeito com o meu trabalho por causa do salário. E comecei a lutar para passar em concurso público. Mas aí Deus fez uma chamada mais excelente no ano de 2012. Não, você, não é para você estudar para concurso público mais. Eu vou te chamar para ser presbítero. Um trabalho excelentíssimo. É o melhor dos trabalhos. Pregar é o melhor dos trabalhos, irmão. Pregar seja aqui no púlpito ou pregar mano a mano. É o melhor dos trabalhos, porque esse realmente é o ministério que Deus confiou a nós como seus filhos. Nós fomos comissionados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora Deus também te confiou habilidades para exercer o seu ministério, o seu serviço secular. Faça com excelência, para a glória e honra do Senhor. É isso que Salomão está chegando aqui a essa conclusão. Não pense em trabalhar nessa terra para conquistar somente coisas aqui, porque elas no final vão para a sepultura. Você pode acumular muito dinheiro, meu irmão, mas na hora que você morrer, você não vai levar um real. Não é verdade? Agora, se você faz essas obras para a glória do Senhor, você pode ter acumulado R$1 milhão. Eles vão ficar aqui para abençoar muitas vidas. E tem um texto bíblico de Eclesiastes falando sobre isso. Que o rico se afadiga para trabalhar, para acumular, para dar aos santos. Algum santo, em algum momento, vai ser abençoado pelo labor, o trabalho de diversos ímpios na terra. Está escrito em Eclesiastes. Então Salomão chega a essa conclusão, meus irmãos. Mas agora vamos lá ao que ele diz especificamente para os jovens. Ao texto que nós lemos, Eclesiastes 11, 9. Alegre-se o jovem na sua mocidade, no seu vigor. Né? É bom, né, ser jovem. Não tem cabelo branco. Está, né, cheio de sonhos, cheio de alegria, né, vontade de conquistar o mundo, né, conquistar muitas coisas, sonhador, né, quero ter tal carreira, tal profissão, ganhar tanto, ter minha casa, meu carro, minha moto, meu iate, meu avião. A gente sonha. Ah, me diga que vocês sonham. Ah, então no mínimo é o seguinte, ó, eu tenho certeza, eu quero ter meu iPhone 12. Opa, o tio aí já comeu. Não, não, meu Nike. E aí vai. Ou então você quer ter sucesso, você quer ter fama, reconhecimento, ser valorizado pelos outros, ser visto pelos outros como um excelente profissional. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e o que o seu coração lhe dê, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Então ele está dizendo, você pode andar. Pô, você quer se dedicar a tal profissão, a fazer tal coisa, pode fazer, em ganhar conhecimento, a ler um monte de livro, ele está dizendo que você pode fazer isso, está dizendo isso, irmãos? Ele está dizendo para não fazer? Ele está dizendo para você o quê? Faça! Então, o que você entende como faça? Serviço, trabalho, empenho, dedicação. Então, aquilo que você propõe a fazer, faça até o fim. Isto é, eu estou me relacionando a coisas que não vão desonrar o nome do Senhor. Coisas seculares, normais, que você pode escolher e fazer aqui. Continuando. Saiba, porém. Ei, aqui vem aquele momento que você tem que fazer um risquinho nesse versículo bíblico, marcar essa palavra. Saiba, porém. Pum, pausa. Ei. Salomão falou tudo isso, agora ele está dizendo para mim saber de uma outra coisa. Saiba, porém, entenda, compreenda, fique apercebido, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Isto é, eu te pergunto, quem te criou? Quem formou as tuas mãos? Teus pés? Tua mente? Deus. Deus vai pedir conta do que você está fazendo com esse tabernáculo que é o teu corpo. Deus vai pedir contas da mordomia para com esse tabernáculo, esse corpo que ele te deu. O teu coração está funcionando perfeitamente? Teu pulmão também? Exceto a galera do óculos aí, mas graças a Deus tem óculos, né? A visão está legal? Os ouvidos estão bem? Estão me ouvindo? Tudo isso é bênção de Deus. E como é que você tem usado os teus ouvidos? Para ouvir o quê? Eita, o que você tem ouvido com os teus ouvidos? Quais tipos de músicas? Quais palavras? Quais ensinamentos? O que você tem deixado entrar por esses ouvidos, atingindo o seu coração e dominando as suas vontades? Eita! Salomão disse, você pode fazer o que você quiser. Você quer gastar teu tempo ouvindo um monte de música profana, mundana? Pode. Saiba que Deus vai pedir conta dos teus ouvidos. Vamos para o outro elemento. Nós temos 5 sentidos. Esse sentido aqui da visão. O que você tem feito com os teus olhos? Como você tem servido a Deus com os teus olhos? No que você tem fixado os teus olhos? Jó, ele fala que ele fez um pacto com os olhos dele para não ver coisas das trevas. É até invejável, né? Nossa, Jó conseguiu fazer isso. E nós conseguimos. Salomão diz aqui que os olhos não se satisfazem de ver. Há uma concupiscência terrível nos olhos. Está escrito por João, as concupiscências dos olhos. O que tem atraído o teu olhar? O que tem te cativado, te prendido? Saiba, porém, que Deus te pedirá contas do que você tem visto. Certo? O que você tem respirado? Como você tem usado a tua narina? O que você tem exalado? Diz a palavra de Deus, existe o cheiro de morte para a morte e o cheiro de vida para a vida? Há coisas que nós podemos estar inalando, que não é simplesmente o Covid-19, nem a gripe, nem fumaça ou outras coisas tóxicas, a qual Deus reprova. Por exemplo, drogas. Está aqui. Usar drogas. Inalar drogas. Deus vai te pedir conta do que você tem feito com o teu nariz, com o teu olfato. Entendem isso? O tato, tuas mãos, e não somente as mãos, mas os pés, porque o tato envolve toda a periferia do nosso corpo. O que você tem feito? No que você tem tocado? O que você tem manipulado? Aquela mãozinha, a lupinha lá do computador, no que ela tem tocado? Aquela é a tua mão. Deus te pedirá contas de como você tem usado a sua mão. Então veja, porém, jovens, Deus te dá essa liberdade com responsabilidade. O que Salomão está trazendo aqui é isso. Você pode fazer, desde que antes de tudo isso, você tenha o princípio de que você terá que prestar contas perante Deus de tudo isso. Entende? Agora, versículo 10. Afasta do teu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude é a primavera da vida, são vaidade. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, o início da vida. A juventude é e a primavera da vida. Então, ele tá dizendo para você afastar aquilo que vai trazer o quê? Sofrimento. Ele está querendo que você tenha discernimento das coisas, não seja tolo, ignorante, insensato, mas que você seja apercebido. O que tem trazido dano à sua vida, você deve rejeitar, remover, lançar fora. Se certos costumes, se certas práticas, se certos hábitos está te escravizando, te dominando e te tirando da vontade de Deus, jogue fora, expulse do teu coração. Lança fora. É isso que ele está dizendo. E não se deixe confiar. O que, que ele está dizendo aqui? E não confie na tua juventude. E não confie na primavera da sua vida, porque isso é vaidade. E aí nós reportamos a Salomão. O que, que Salomão fez? Ele confiou em si mesmo, achando que ele poderia se envolver com o mundo, se embaraçar com o mundo, se deleitar com as coisas do mundo, e isso não iria macular a sua sabedoria, a sua integridade. Mas não, ele viu que tudo isso é vaidade, isso corrompeu a sua vida e o separou de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, ele foi restaurado. E por isso ele traz essa verdade, a qual ele experimentou, ele vivenciou. Meu querido irmão, você não precisa afundar no mundo para saber como o mundo é. Deus proveu uma escritura que está em Eclesiastes para abrir os olhos do teu entendimento. Talvez, eu aconselho que antes de ir para a faculdade você tenha lido a Bíblia pelo menos uma vez inteira. Se você não o fez, que você leia Eclesiastes, que você leia Provérbios, para que você entenda muito bem no mundo hostil que você está vivendo. É hostil, mas Deus a si mesmo, ele quer que você se alegre neste mundo. Mas se alegre como? Em andar com ele, em caminhar com ele. Porque somente com Cristo você poderá vencer o maligno. Somente andando com Cristo, de mãos dadas com ele, levando Cristo juntamente consigo, aonde quer que você for. Quando um jovem se aparta da igreja e ele se reconcilia, a primeira pergunta que eu faço normalmente a ele é a seguinte: o que te levou a se apartar e a trair aquele que morreu na cruz por você? Porque ele precisa entender qual foi o golpe que ele levou, que colocou na balança o amor de Cristo com os amores do mundo. E esse golpe é onde ele deve ter grande vigilância. Salomão não vigiou seu coração. Ele se deleitou com 700 princesas. O camarada era exigente, inclusive. Não é qualquer uma, não. Eita, só caso se for princesa. 700. E depois 300 concubinas, 1000 mulheres. É terrível isso. E as mulheres, vamos ser bem realistas, você acha que essas 1000 mulheres estavam contentes? Eu sou esposa do rei, beleza, legal? Não. As mulheres, eu acho que as mulheres têm um senso de competição muito maior do que os homens. Essas mulheres se competiam. Competiam para buscar seus interesses e a cada vez mais destruíam a vida de Salomão. Meus irmãos, Salomão, ele diz isso para vocês: alegre-se o jovem na sua mocidade, mas fique sabendo que de todas essas coisas, saiba porém que todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. E como vencer todas essas coisas? É os próximos versículos. Como lidar com isso? Eclesiastes 12, 1 e 2. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Isto é, não se esquecer de Deus. Não se esquecer de quem Deus é. Deus é Senhor, soberano, justo, fiel, maravilhoso, misericordioso e vingador. Ele estava dizendo aqui, ó, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Meus irmãos, virá dias maus. Se você ainda não passou por dias maus, eles virão. Virá dias de esfriamento, dias de provação, dias de fortes tentações, dias onde a sua fé vai ser provada. E qual é a orientação que ele dá quando vier esses dias? Ah, vou me entregar aos prazeres do pecado. Veja bem o momento que nós estamos vivenciando. Vivemos um período de pandemia, onde a insegurança sobre a vida estava tomando conta da população. A insegurança se viveria mais um dia, ou dois dias, ou amanhã. A insegurança se seria infectado, e qual seria a gravidade da infecção do Covid-19. Após passar o período de pandemia, o que que as pessoas entraram? Entraram num desenfreamento de querer satisfazer com maior força as suas vontades. Quando liberaram as festas mundanas, diversos lugares lotados, porque os jovens, a população, não via a hora de se deleitar no pecado, porque poderia morrer em breve. Não queriam se lembrar do seu Criador, de temer a Deus. Queriam se desgastar porque o final é morte. Eles não têm esperança. Eles não possuem a viva esperança de novos céus, de nova terra, onde habita a justiça do Senhor. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador. Duas vezes ele fala isso. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Ele está orientando que lembre-se de Deus, volte-se para Deus. Irmão, se Salomão não tivesse sido restaurado, ele estaria dando essa orientação: lembre-se do Criador, lembre-se de Deus? Não. Então, o que aconteceu com Salomão foi o seguinte: ele se enveredou para a vida das trevas, mas pela misericórdia de Deus, ele foi ali tocado para se lembrar de Deus e tornou-se assim. É como aquele filho pródigo. Ele se desgastou no deleite desta terra até o momento que ele tornou a razão, a sensatez, a lucidez. Deus trouxe luz no meio das trevas. E essa palavra é para este fim: trazer luz a qualquer trevas que esteja querendo reinar no teu coração. Ande com Jesus Cristo, Ele é a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. O mundo é um mundo de trevas. Se você não tiver a lamparina de Deus no seu coração, que é a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, como você poderá andar no escuro? A única maneira segura de andar na terra é com Cristo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Entendem? E Salomão, nos últimos versículos aqui, versículo 9 em diante, olha o que ele diz. Aqui vem a conclusão espiritual. No capítulo 9 ele trouxe uma conclusão terrena, agora ele traz uma conclusão espiritual. E ele diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. Então tudo que ele escreveu aqui é conhecimento. Isto é, Salomão está numa batalha aqui, sabe para quê? Para tirar você da ignorância, meu irmão. Tem um versículo que está lá em Salmos 51:13 que diz lá, Davi: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe o que Salomão está fazendo? O que o seu pai fez. Ele está tentando mostrar naquele sermão que ele está pregando perante Israel ali em Jerusalém, de que se convertam, não andem nas suas transgressões, andem com Deus, porque vocês terão que prestar contas perante Ele de tudo que quer falar e fazer. Isso acontecerá. Então ele está aqui trazendo conhecimento. Diz lá, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis. Veja bem, aqueles que acham que Eclesiastes é um livro negativista, pessimista, olha, ele se esforçou em trazer palavras agradáveis, mas o que ele se importou foi de trazer o que é real, o que é verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. Tudo que está de Gênesis a Apocalipse é verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Olha o que ele se propôs a trazer palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Irmão, Salomão aqui já é um velho, arrependido, convertido, redimido, restaurado por Deus. Essas palavras são dignas de aceitação. É um homem experimentado, vivenciado, que fracassou, mas pela graça de Deus foi resgatado. Deus faz de homens que são uma tragédia em grande potencial para a manifestação da glória de Deus. O milagre de Deus operou na vida de Salomão. Toda aquela perversidade foi cancelada, perdoada por Deus. E olha que Salomão, podemos dizer assim, aqui ele não menciona a vinda do Senhor, mas com certeza ele tinha uma expectativa disso, porque senão ele não restauraria a sua vida com Deus. Pois se Jesus Cristo não voltar, qual é a razão de nós andarmos em santidade? Se nós não seremos herdeiros do reino de Deus, qual é a vantagem de andar em santidade? Nenhuma. Mas porque nós cremos que o Filho de Deus em breve voltará, por isso nós nos esforçamos a honrá-lo e viver para a sua glória. A executarmos nossos trabalhos e fadigas nessa terra, nosso cansaço enfadonho, né, as irmãs do trabalho doméstico, lavar louça todo dia, lavar roupa, limpar casa, esse trabalho é enfadonho, cansativo, estressante, mas saiba que Deus vai te recompensar. Esta vida aqui, meus irmãos, é vida de serviço, mas aquela vida, quando Cristo voltar, é a vida da recompensa. Você entende isso? Há um galardão reservado para você nos céus. E para quem será dado? Para aqueles que aqui serviram a Deus nos seus trabalhos seculares, nas suas atividades diárias. Ser um bom estudante na escola, tirar boas notas, é honroso para Deus. Ser um bom profissional na faculdade, um bom estudante na faculdade, é honrar a Deus. Qual é o testemunho de um cristão se ele na faculdade ele não se dedica, se nos seus estudos ele não se dedica? Qual é o testemunho dele se na sua empresa, em vez dele fazer o que é devido fazer, ele está perdendo tempo assistindo vídeos no YouTube, assistindo meme, jogando no Roblox, e aí vai outros jogos aí, né? Ele não está honrando o Senhor. E o teu Deus que te vê em oculto vai te recompensar. Deus vê tudo. E perante Ele, o fiel da balança de Deus, ele verdadeiramente é fiel. Ele não vai pesar em vantagem para nós. Deus é justo. E Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele conhece todos os fatos que acontecem na sua vida. Por isso, meus queridos, conforme Salomão está dizendo, ele se propôs a escrever palavras agradáveis. Mas olha o que ele diz no versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas, porém, elas provêm de um único pastor. Adivinha de quem ele está citando aqui? Quem é o único pastor? Quem é o sumo pastor? Jesus Cristo. Percebem para quem ele está apontando? Isto é, as palavras dos sábios são como aguilhões. Irmãos, o que é um aguilhão? Aguilhão é um instrumento delicioso, maravilhoso. É uma carícia para o ego do homem. O que é um aguilhão? Aguilhão é um bastão, uma vara, onde na sua ponta tem um metal pontiagudo. O meu avô, ele fazia trabalhos de... Ele era carreteiro, ele tinha uma carroça e um cavalo, né? Então ele fazia transporte de coisas na carroça, fazia fretes com a carroça. E na minha infância, a alegria minha e dos meus irmãos era ver meu avô domar o cavalo, ensinar o cavalo a respeitar os comandos dele. E adivinha o que ele usava? O chicote, claro, e um aguilhão. O aguilhão, esse instrumento é para fisgar o boi, o gado, o cavalo. E com qual propósito? Para que ele obedeça ao seu senhor, ao seu domador. Então, é um ferimento, ele gera dor, mas para manter o animal no caminho certo. Quando o cavalo queria levantar, dar seus coices, dar seus pulos, meu avô ia lá e tum, o cavalo sentia a dor, já aquietava. Então, o aguilhão vem para aquietar a alma do caboclo, né? Para que o camarada se aprume e siga a direção correta. O que são esses aguilhões? São as repreensões do Senhor. Não desprezes as repreensões do Senhor quando vier ao teu coração. Não endureça o teu coração quando vier as repreensões do Senhor. Aceite-as, porque elas são para te manter no caminho do Senhor. Você quer ser um servo bom e fiel? Então, quando o teu Senhor vier e falar, servo, você está fazendo errado, você está andando errado, aceite essa repreensão, porque é uma correção vinda de Deus. Então, os aguilhões, as pontadas que vêm dos sábios, receba. E um exemplo maravilhoso de um homem que levou um aguilhão do Senhor foi Paulo. Vamos ler em Atos, mas mantenha aberta em Eclesiastes. Põe o dedo aí em Eclesiastes e vamos lá em Atos. Um versículo somente. Use aí o marcador de página que você ganhou. Você foi presenteado com o marcador de página. E vamos lá em Atos 26, versículo 14. Paulo está dizendo acerca da sua conversão. E ele diz assim, Atos 26, versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Em outras versões, está escrito o quê? Tem uma versão deve estar escrito assim, é recalcitrar. O que é recalcitrar? É resistir. Então, o Senhor Jesus Cristo falou assim, Paulo, por que você está resistindo ao meu aguilhão para te colocar na minha direção? E graças a Deus que Paulo aceitou esse aguilhão e foi este homem tão útil e precioso para a obra de Deus. Escritor da maioria dos livros que se encontram no Novo Testamento. Graças a Deus, Veja bem, meu irmão, se você aceitar as repreensões do Senhor hoje na tua vida, isso vai ser bênção para a vida de outros. A tua obediência a Deus hoje gera fruto de bênção na vida do outro. A obediência do teu pai em seguir o Senhor traz você para cá. Entende? Aceite quando você receber alguma repreensão do Senhor. Então esses aguilhões são para te colocar na direção. Aí continuando. E as coleções de sentença, Eclesiastes 12, versículo 11 ainda. E as coleções de sentença são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Ele é enfático em dizer um único pastor. Querido, pastor em letra maiúscula. Quem é o teu pastor? Quem é o teu pastor? Você aceita que Jesus Cristo te dê, aplique o aguilhão no seu coração nessa noite? Você aceita que Ele bata os pregos e deixe Ele bem fixado no teu coração? A palavra pregação é derivada de prego. Você está aceitando essa pregação de Salomão? Você está deixando ela fixar? E qual é o objetivo, qual é o propósito de um prego, irmão? É trazer segurança e imobilidade. O marceneiro vai lá, bate o prego para que aquela madeira não se separe mais. Então, o propósito aqui, a coleções de sentenças, isto é, as doutrinas do Senhor, a palavra de Deus, os ensinamentos dos apóstolos devem estar bem fixados no teu coração, para que não te separem de Deus. Não te separem da tua cruz. Não lance fora a tua cruz, tome ela e siga até o fim. Siga com Cristo até o fim. Ouça a voz do sumo pastor, deixe ele fazer essa obra no teu coração, te fortalecer. E ele vem continuando aqui, agora vamos saltar para o versículo 13. De tudo o que se ouviu, preste bem atenção, de tudo o que se ouviu, isto é, você teria que ouvir o sermão de Salomão, desde o capítulo 1, versículo 1 até agora. Então, meu querido irmão, quando você voltar para a tua localidade, leia Eclesiastes e ouça todo o sermão de Salomão. E aí, ele conclui o seguinte, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Essa palavra dever no original não tem, mas o que está querendo dizer essa palavra dever? É a essência, é o que faz parte da natureza celestial. Se você se diz cristão, filho de Deus, você tem como dever temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isto é, se você não faz isso, você está negando essa realidade de vida cristã. Você está negando a obra de Jesus Cristo. Então é um dever, é uma obrigação que tem que fazer parte da tua natureza, da tua essência. E isto ser natural, não ser sacrificante para você temer a Deus. Não, eu tenho prazer em temer a Deus, em honrá-lo, em respeitá-lo. É diferente medo. O temor que a gente temer a Deus não é ter medo de Deus. Não é isso. O medo é desconfiança, é insegurança. O medo traz leva a pessoa a ser vacilante. O que ele está dizendo é o seguinte, tema a Deus, ponha a sua confiança em Deus, confie nele, respeite-o, e ele cuidará de você nas mínimas coisas. Deus é fiel para com o seu povo. Então este é o dever, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer à luz todas as obras. Então, meu querido irmão, você tem que temer a Deus. Para andar neste mundo, você precisa do temor de Deus, senão o mundo vai te engolir, te devorar e te destruir. Eu gostaria de ler mais alguns textos para a gente encerrar aqui. 1 Coríntios 10. Eu quero que você entenda bem isso. Salomão, no momento da sua vida, meus irmãos, ele deixou de participar da aliança com Deus, e posso dizer um pouco mais, ele deixou de participar da mesa do Senhor. A mesa, nós acabamos de fazer uma refeição, um jantar. Não é bom comer comida deliciosa, gostosa? Isso nos satisfaz? Satisfaz. Algo agradável. A mesa representa um lugar onde você vai ter satisfação. Agora eu venho fazer essa pergunta a você. Você está tendo satisfação na mesa do Senhor ou na mesa dos demônios? Qual é a mesa que você tem se deleitado nesse tempo, no dia de hoje? Em qual mesa você, de qual mesa você tem se alimentado? E aqui está escrito, 1 Coríntios 10, versículo 19 em diante. O que quero dizer com isso? Que é o que é sacrificado ao ídolo? É alguma coisa? Não. O que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E olha o que ele diz. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Entendem isso? As duas coisas não se misturam. Você tem que escolher a mesa do Senhor. Nela está a vida, nela está a segurança, nela está a paz. Ela vai te garantir a recompensa de todos os teus esforços nessa terra. Vamos ler agora Efésios 5. Versículo 1 em diante. Efésios 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora vem aqui a maneira como você deve viver. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fique sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Não participem daquilo que eles fazem. Entendem isso? Entendem isso? Amém? Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 14. Hebreus 3, 12. Tenham cuidado, olha o alerta, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Mau e descrente. Salomão deixou seu coração se perverter e tornou-se mau e descrente. Que se afaste do Deus vivo. Salomão se afastou do Deus vivo e a sua vida foi uma tragédia, até o momento que ele retornou para Deus. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Animem, fortaleça, ajudem um ao outro, mantenha a tua fé firme, o teu testemunho inabalável em Jesus Cristo. Isso traz ânimo. Leve a boa semente, carregue o testemunho de Jesus Cristo no seu coração, animem uns aos outros. A minha intenção é essa, é te animar para que você prossiga em andar de mãos dadas com Jesus Cristo, ouvindo-o, recebendo a sua palavra, amando-o, servindo-o, e Ele te recompensará. Não é vão o teu trabalho no Senhor. O último texto, 2 Pedro, capítulo 1. Talvez pareça para você, como, meu irmão, como eu posso fazer isso? Como eu consigo viver neste mundo sem ser engolido, devorado pelas coisas do mundo? Está aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pelo poder de Deus. É o poder de Deus que te sustenta, meu irmão. É o poder de Deus que cumpre aquilo que João disse aqui, está escrito. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Essa força vem do poder de Deus. Não é força natural, não é força intelectual, não é força moral. É a força que vem de Deus. Então diz aqui, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O poder de Deus garante a vida. A vida que agrada a Deus, a vida de Jesus Cristo. A vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas você se torne coparticipante da natureza divina, a natureza de Cristo. É essa natureza que vai te sustentar para você caminhar neste mundo sem ser destruído pelas trevas. Você precisa abraçar a Cristo, guardar seus mandamentos, temê-lo todos os dias. Que se o seu coração está sem o temor de Deus, peça ao Senhor, ensina-me, Senhor, o teu temor. Se você precisa abrir mão de coisas para agradar a Deus, abra mão, Deus é melhor. O temor do Senhor é garantia de vida eterna. Aqueles que não temem o Senhor irão sucumbir nas trevas. Deus vai pedir contas de todas as coisas que nós fazemos. E se nós fazemos as coisas no temor de Deus, o Senhor é honrado e nós recebemos a honra do Senhor também. A maior honra é que naquele dia, quando o Filho do Homem voltar, Ele te chamar para subir com Ele para o seu reino eterno e não te deixar, ou pior, não te lançar no inferno porque as suas obras foram más. Meu querido irmão, se você tem feito obras que desprezam e desonram o Senhor, se arrependa, lance fora e peça a Deus: Deus, enche-me do teu temor, me livre de cair na mesma cilada que Salomão. Vocês acham que você não é propenso a cair na mesma cilada de Salomão? Salomão tinha muita sabedoria, era o homem mais sábio naquela época. Salomão era o homem mais rico, e assim mesmo ele caiu. Você não tem a sabedoria que Salomão teve e nem a riqueza que ele teve. O que te garante que você não vai cair e tropeçar? Somente aquele que não caiu e não tropeçou: Jesus Cristo, nosso Senhor. Se apegue a Cristo, não o deixe. Se agarre a Jesus Cristo, à sua palavra, ao seu amor. Ele é o teu pastor amoroso, misericordioso, cuidador. Ele nunca te deixará só. Convide-o para todas as tuas batalhas, para as tuas lutas, para as tuas dificuldades, para as tuas dúvidas. Convide-o, chame-o, para que a sua luz resplandeça em meio às densas trevas que queiram atingir teu coração. Amém? Vamos orar, e que Deus te abençoe, e que você possa receber de todas as demais porções que virá nesse retiro, para te sustentar. Deus bendito, abençoe em nome de Jesus Cristo a todos esses jovens que aqui estão, Senhor. Pai, que a clareza do que é o mundo possa estar bem diante dos seus olhos, para que eles não venham ser participantes das obras infrutíferas das trevas. Ó Senhor, mas que eles sejam constrangidos e capturados, atraídos para serem participantes das obras de Deus, e assim da glória do próprio Deus. Em nome de Cristo, que teu Espírito venha visitar o coração dos nossos jovens, que os dias que virão aqui nesse encontro seja uma continuidade dessa obra de preparação para eles serem essa geração que verá a vinda do Filho do Homem. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada um desses jovens. Amém, Pai. Amém, meus irmãos.